Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
Você escreveu perguntando como confiar num livro que contém erros grosseiros, nesse caso, se referindo à Bíblia, né? Bom, geralmente quem critica a Bíblia não conhece o autor. E além disso, você não pode querer analisar a Bíblia do ponto de vista científico, porque a Bíblia nunca foi escrita para ser um compêndio de ciências, não. Ela foi escrita para mostrar aos homens o caminho da salvação eterna. Ela foi escrita para revelar Cristo, Filho de Deus, vindo ao mundo. Deus quis falar aos homens de coisas mais importantes do que as coisas visíveis, palpáveis e experimentáveis que são as tratadas pela ciência. Portanto, a abordagem sua está errada, porque o objetivo da Bíblia não é de provar a verdade científica, não. 2 Coríntios 4, de versículo 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Então nós temos duas questões totalmente opostas. A ciência se ocupa com as coisas que se veem, que podem medir, pesar, avaliar e tudo mais. Mas a fé ocupa-se das coisas que não se veem. Você afirma que nós não podemos acreditar num livro que se originou de manuscritos antigos e que ao longo do tempo teve cortes, acréscimos, adulterações do texto original. Bem, então eu pergunto o seguinte: se você tivesse acesso ao original, será que você iria considerar esse texto confiável, então, nas afirmações que esse texto faz? Bem, infelizmente não é possível hoje, realmente hoje ninguém tem acesso ao manuscrito original, ou aos manuscritos originais, né? Porque já que a Bíblia é uma coletânea de vários livros. Mas eu acredito que Deus tenha até permitido que não existissem os manuscritos originais até hoje, porque eles certamente iriam se transformar em objetos de culto, como fazem com o pseudo-sudário e outras relíquias ditas do cristianismo. Nós temos hoje apenas cópias segundas, cópias terceiras, cópias décimas dos manuscritos originais. Quanto mais longe a cópia estiver do original, mais sujeita a erros. Isso é lógico, não é? Pelo menos é assim que deveria acontecer com um texto qualquer. Mas será que aconteceu isso também com os textos da Bíblia? Bem, o livro de Isaías que nós temos hoje, ele vem de um manuscrito bem posterior a Isaías e até posterior a Cristo, porque Isaías viveu 700 anos antes de Cristo. Entre os manuscritos descobertos em 1948 numa caverna lá no Sinai, em Israel, perto do Mar Morto, tinha um manuscrito de Isaías que é muitíssimo mais antigo do que o que foi usado para compor as Bíblias que nós temos hoje. E quando compararam o texto dele com o texto dos manuscritos usados hoje para a Bíblia, adivinha o que aconteceu? É, exatamente, é idêntico. Eles são idênticos. O cuidado na cópia era tamanho que hoje existem manuscritos que trazem uma mancha de tinta na margem que é repetida nas cópias seguintes. Alguém deixou pingar uma tinta na margem e o próximo copista fez um pingo de tinta na margem, de medo de alterar qualquer coisa no texto original. Geralmente, quem diz que a Bíblia que nós temos hoje foi alterada não é capaz de mostrar o manuscrito original. É, porque para você dizer que algo foi adulterado, você tem que ter a cópia, a cópia original, ou original da cópia, né? Ou uma cópia anterior até. Você já viu alguém mostrar o original da Bíblia? E como é que alguém afirma, como é que esses daí afirmam que houve alterações, cortes, mudanças? Como? Baseado em quê? Esses defensores da originalidade que supostamente descobriram tantas alterações deveriam trazer a público então a cópia mais fiel, que certamente eles possuem para beneficiar a todos, não é mesmo? Quanto aos apócrifos que você mencionou e a razão de não fazerem parte do cânon das escrituras, o critério é muito simples: incoerência com o volume todo dos livros mais conhecidos e que possuem maiores provas de originalidade. Você já leu algum apócrifo? Muita gente fala assim: ah, mas e os apócrifos? Nunca leram um apócrifo. Você já leu? Experimente ler um. Eu li um evangelho apócrifo que ensinava a fazer lavagem intestinal. Cristo, supostamente, nesse evangelho apócrifo, ensinava os seus discípulos como fazer lavagem intestinal. Agora você pergunta, como é possível crer que um livro foi inspirado por Deus quando existem tantas interpretações diferentes para esse mesmo livro? Você sabe quantas listas de discussão, fóruns de debates, comunidades de relacionamento existem na internet? Milhões, milhares ou milhões, não é? E não apenas sobre a Bíblia, existe sobre tudo, sobre história, ciência, astrologia, geologia, educação, etc. O homem, o ser humano, é um interpretador nato, não é só a Bíblia que ele interpreta todos os assuntos, ele discute todos os assuntos, porque opiniões existem às pencas, cada um quer colocar a sua colher no mingau. Isso prova que a história então está errada? Porque os homens fazem isso com a história, com os debates sobre a história? Ou prova que a ciência está errada, porque os homens debatem ciência? Ou prova que a geologia está errada, que a arqueologia está errada, que nós não vamos acreditar nem na educação, nem em qualquer disciplina, então está errada? Porque existem discussões e discordâncias sobre todas as disciplinas. O fato de um grupo de cegos não chegar a um acordo sobre a existência da luz não torna a luz menos real do que ela é. Você tem razão quando você diz que a Bíblia parece ter sido escrita em código, para que apenas alguns inspirados pudessem entendê-la. Tá, você está certíssimo nisso. Só existe um meio de se entender a Bíblia, e não é com a mente natural do homem. É preciso dar um download num plugin divino, senão não vai funcionar. Veja só esta passagem, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não conhece, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você não concorda que os cristãos afirmem que a Bíblia é a palavra de Deus? Mas não são os cristãos que fazem essa afirmação. Os cristãos não inventaram isso. O que a própria Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Ou ela então é ou ela não é. Se ela não for, então vamos rejeitá-la completamente, porque não vai existir um livro mais pernicioso do que aquele que afirma ser a palavra de Deus e não é. Você tem uma Bíblia na sua casa? Se ela não é a palavra de Deus, então tire agora mesmo da sua casa, tire de perto da sua família. É perniciosa, é mentirosa, é vil. Essa Bíblia que você tem é pior do que qualquer outra invenção humana, porque está enganando as pessoas. Mas, e se ela for a palavra de Deus? Aí é melhor você se render a ela, é melhor você ler a Bíblia, é melhor você orar pedindo a Deus entendimento para compreender, porque não vai existir nada no mundo mais importante, mais vital, do que você conhecer o Deus dessa Bíblia que ele chama de minha palavra. Vai ser uma responsabilidade grande sua se você deixar passar esse bonde e não embarcar nele.